Senhoras e senhores deputados, bom dia a todas e a todos, aos presentes em sala e aos que estão a acompanhar-nos por videoconferência, porque, como sabemos, dadas as regras que estão instituídas e pela situação que estamos a viver, voltamos ao modelo de funcionamento em sala com acompanhamento por sistema de videoconferência. Vamos então dar início aos nossos trabalhos, está o quórum verificado. E o ponto 1 diz: apreciação e votação, data número 83, de 2 de dezembro. Inscrições? Não há inscrições, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Ponto número 2 e ponto número 3. Talvez pudesse juntar para facilitar. O ponto número 2 diz: apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Iniciativa Liberal para audição do Ministro de Estado da Economia e da Transição Digital e do Dr. José Gouveia, representante do Movimento Sobreviver a Pão e Água. Ponto número 3: apreciação e votação do requerimento apresentado pela Iniciativa Liberal para audição do Ministro de Estado da Economia e da Transição Digital e das entidades institucionais representativas dos setores do turismo, hotelaria, eventos, restauração, bares e discotecas. Eu juntei os dois pontos para que, nesta fase, possa dar a palavra ao Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo para, antes de mais qualquer diligência, possa pronunciar-se sobre os requerimentos de que é autor, para depois, enfim, apreciarmos e tomarmos algumas decisões sobre esta matéria. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos os senhores deputados aqui presentes e acompanhar por videoconferência. De facto, faz sentido apresentar estas duas pedidos de audiência em conjunto, na medida em que as razões que presidem à apresentação de cada um deles são idênticas e têm a ver com o facto de se ter tornado óbvio nas últimas semanas que aquilo que há muito tem estado a dizer de que estes setores, a restauração, turismo, alojamento, eventos, bares, discotecas, têm sido certamente os que mais cedo e mais profundamente foram atingidos pela pandemia, pelas restrições que foram sendo introduzidas ao regular funcionamento da economia e das pessoas neste período. E que a falta de respostas cabais, não só das autoridades governamentais, mas também das associações representativas de algum destes setores, levou a que aparecessem movimentos de cidadãos a defender também soluções alternativas e diferentes daquelas que tinham sido faladas entre as associações e o próprio governo, e a tutela, aqui no caso, o Ministério da Economia. E, portanto, do nosso ponto de vista, é fundamental que este Parlamento tome boa nota e nota direta das razões que presidem aos protestos, aos pedidos, às respostas e às medidas ou à falta de medidas de que estas pessoas se queixam. Porque é que separamos os requerimentos? Porque, de facto, há uma natureza diferente, há uma urgência igual, diria, mas há uma natureza diferente. Este movimento Sobreviver a Pão e Água aparece porque as associações que representam alguns dos seus setores não lhes deram suficiente resposta. Isso foi uma queixa que eu ouvi várias vezes nos contactos que tive com eles. E, portanto, sendo um movimento que teve repercussão social, que conseguiu 70 mil assinaturas e que tem urgência na sua audição, fazia sentido para nós que ele fosse ouvido também e que os próprios promotores desse movimento estavam nessa disponibilidade de vir rapidamente à Assembleia. E aqui não releva o facto da natureza do protesto já se ter alterado. Entretanto, as questões continuam as mesmas, continuam graves e há dezenas de milhares de postos de trabalho e dezenas de milhares de projetos de vida que estão aqui em causa perante a demora nas respostas. E, portanto, achamos que devem ser ouvidas quer as pessoas que representam o movimento Sobreviver a Pão e Água, quer o conjunto de associações que representam os setores em que estas pessoas estão envolvidas, ouvindo também o Sr. Ministro para perceber que tipo de resposta foi tentada dar, porque é que algumas delas, e aqui avulta realmente os programas Apoiar, quer o Apoiar.pt, quer o Apoiar Restauração, que têm condicionalismos e requisitos que, de facto, acabam por deixar de fora uma enormíssima parte destes negócios e destas pessoas, não dando na prática resposta. Portanto, as audições, com a mesma natureza e com a mesma urgência, no sentido de perceber as reivindicações, perceber o que é que já foi feito, ver como é que as associações olham para essas reivindicações, que respostas já foram dadas, que respostas podem ser dadas mais, porque o que não podemos fazer é fechar os olhos perante uma enorme crise nestes setores, que, em muitos casos, já está a resultar em encerramento de atividades que não voltarão a ver a luz do dia. Portanto, este Parlamento tem que se preocupar com isso e foi nesse sentido que apresentámos estes dois requerimentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Queria agora informar que, a acompanhar os dois requerimentos de que o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo é autor, está acompanhado também de um pedido para, uma vez que não integra a nossa comissão, para que lhe seja conferida a possibilidade de assistir e intervir nestas mesmas audições, se elas vierem a ser concretizadas, o que, naturalmente, a intervenção e a participação, como o Sr. Deputado sabe, é uma praxe também desta comissão. Inscrições, por favor. O Sr. Deputado Costa já se inscreveu. O Sr. Deputado, faz favor. Naturalmente, podemos fazer também a apreciação conjunta. A apresentação foi conjunta, a apreciação dos dois requerimentos também é conjunta. Faz
muito
favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, João Coutinho Figueiredo. Saudá-lo também para a presença aqui na Comissão de Economia. Certamente, independentemente de ser autor ou não autor do requerimento, esta Comissão, naturalmente, tem sempre essa perspectiva de qualquer partido e qualquer deputado poder falar, e não é isso que nos coloca. Nós não temos, desde já, problema. Passando à questão regimental, se estes requerimentos forem aprovados, ou algum deles for aprovado, não temos problema que a Iniciativa Liberal fale na primeira ronda também, como autor do requerimento. Acho que faz sentido, e acho que é justo que assim o seja, como autor do requerimento. Isto em relação à parte regimental. Em relação à parte substantiva do requerimento, vamos ter votos diferentes para ambos os requerimentos. Em relação ao requerimento do Sr. Ministro de Estado da Economia e Transição Digital e ao requerimento das instituições representativas do setor, vamos votar favoravelmente. Essa é a perspectiva que temos, que o Partido Socialista tem nesta Comissão, votar a favor dos requerimentos, e vamos votar a favor do requerimento desta matéria. Reconhecemos que existe um problema na restauração, como existe em outros setores, independentemente de ser um problema global, a nível europeu, até porque há países da Europa com restrições muito mais fortes que Portugal, mas é verdade que é um setor que está a sofrer muito com a crise e importa também debater este problema, e nomeadamente, por exemplo, no caso das discotecas e dos bares, compreendemos que são setores que estão encerrados por decreto presidencial, por decreto governamental há algum tempo, e que importa, por isso, também perceber as suas dinâmicas. E até porque alguns desses setores também estão dentro do movimento a pão e água. Em relação ao movimento a pão e água, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista votará contra o requerimento por um conjunto de motivos. Temos como pressuposto nesta Comissão votar a favor dos requerimentos para membros do Governo e para entidades institucionais. O Movimento em Pão e Água não é uma entidade institucional. Dessa forma, vamos votar a favor de todos os requerimentos que assim acontecem. Esta Comissão ouve todos os cidadãos e, tanto quanto eu sei, o Movimento em Pão e Água não pediu uma audiência à Comissão de Economia e Inovação e Obras Públicas. Se o pedisse, o pressuposto é ser ouvido. Não o pediu. Existindo uma petição com cerca de 70 mil assinaturas, rapidamente também vão ser ouvidos em audiência, porque assim que a petição entrar, certamente o deputado relator, seja de qualquer partido, os vai ouvir com alguma brevidade. Por isso, por esses motivos, o PS votará contra este requerimento, sabendo que essa audição vai existir no momento certo e por uma questão institucional, porque para nós faz sentido é ouvir as instituições representativas do setor, porque são elas que legitimamente estão a representar. Percebemos que é um problema, percebemos que deve... Certamente o Movimento a Pão e Água vai ser ouvido no Parlamento no contexto da petição, e também, se fizesse um pedido de audição à Comissão, que não fez, também seria ouvido, porque os requisitos desta Comissão é ter um grupo de trabalho de mesa e de coordenadores, em que todos os pedidos de audiência de todos os cidadãos são tratados com alguma brevidade, até porque, por exemplo, todos os pedidos que entraram até ao Orçamento do Estado praticamente foram já todos ouvidos. Por isso, é esse o nosso ponto de situação, compreendendo o problema que aqui foi colocado pela Iniciativa Liberal, e desde já, independentemente de passar um ou dois requerimentos, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista julga que, neste caso em concreto, sendo um requerimento da Iniciativa Liberal, julga que, partindo do pressuposto normal destas audições, concorda que a Iniciativa Liberal tenha intervenção na primeira ronda e comece ela própria o requerimento, que é o justo, digamos assim, para quem fez o requerimento, independentemente de ser um ou dois aprovados. Muito obrigado.
Mais inscrições, por favor, sobre este tema. O Sr. Deputado Cristóvão Norte está aqui a tirar uma dúvida, vamos aguardar. Julgo que terá inscrito para falar. O Sr. Deputado Cristóvão Norte está aqui a tirar uma dúvida, talvez eu possa ajudar a esclarecer, a todos por igual até, que tem a ver com a grelha de tempos regimental para este tipo de audições. Este é membro do Governo, Ministro do Estado. Muito bem. Como os dois requerimentos em apreciação são para ouvir membros do Governo, a grelha regimental que se aplica prevê. Okay. E uma vez que se trata de audição de membros do Governo não regimental, há aqui uma confusão que resulta daquela nova grelha de tempos que foi aprovada em conferência de líderes para as audições no âmbito do Orçamento de Estado. Só que essa grelha aplica-se a audições regimentais. O que estamos aqui a falar é uma audição que não é regimental. Não sendo regimental, a grelha de tempos que se aplica, e portanto se aplica nos dois requerimentos em apreciação, diz: intervenção inicial do membro do Governo, 10 minutos, depois uma primeira ronda de 8 minutos a cada grupo parlamentar, portanto, 8 minutos a cada grupo parlamentar, uma segunda ronda de 5 minutos a cada grupo parlamentar e uma terceira ronda de 2 minutos a cada senhor e senhor deputado inscritos. Ok? Esclarecidos? Não há dúvida, não? Muito bem. Sr. Deputado Cristóvão Norte, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu queria perceber, caso se aprove estes requerimentos e também em oportunidades futuras, como é que se cruza o que está estabelecido no regimento e as grelhas que nós temos com a intervenção do deputado da Iniciativa Liberal ou do deputado do Chega? Por acaso, acho que os não inscritos não são relevantes. Como é que se processa? Porque eu acho que faz sentido o deputado, embora não tenha assento na comissão, ter pelo menos a prerrogativa de fazer uma apresentação do requerimento. Já, antes de usarem a palavra os outros grupos parlamentares, já tenho, já para mim é coisa diferente, usar da palavra exatamente nos mesmos termos dos outros grupos parlamentares. É só para perceber.
Se formos formalistas,
perdão, tinha o som desligado. Se formos formalistas e se olharmos à letra o regimento e a grelha de tempos, os deputados, ou melhor, os grupos parlamentares, os deputados únicos, no caso, que não pertencem à comissão, só poderão intervir na terceira ronda. Não, na terceira ronda. Não, calma, mas é que a nova grelha não se aplica aqui, porque isto é uma audição não regimental. A nova grelha, a grelha que usámos, eu disse pouco, a grelha que usámos e que na última reunião debatemos e que usámos no âmbito do Orçamento de Estado, que foi aprovada na Conferência de Líderes, só se aplica para as audições regimentais. Okay? Esta é uma audição não regimental. Pelo que se aplica à nossa grelha de sempre, que era aquilo que estava a explicar há pouco ao Sr. Deputado Cristóvão Norte, aplica-se à nossa grelha de sempre. E na nossa grelha de sempre e no nosso regimento, sendo formalista, sendo lido à letra, um deputado único que não pertence à comissão, à sexta comissão, poderá apenas e só intervir na terceira ronda. Bom, qualquer exceção isto, que já tivemos, como sabem, inclusive é com o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, naturalmente tem que resultar do bom senso e tem que resultar de um consenso, ou pelo menos de uma maioria, no mínimo. Portanto, eu deixo isso à consideração dos senhores deputados, dos respectivos grupos parlamentares.
Talvez eu possa ajudar, Sr. Presidente, Sr. Deputado, usando exatamente o precedente que muito flexivelmente esta Comissão já usou, até comigo, penso que já duas vezes, que é intervir, de facto, na primeira ronda por acordo de todos os deputados, mas com o tempo que teria na última ronda. Portanto, não é, obviamente, para usurpar tempo que um deputado único não teria, com os dois minutos. Enfim, que poderão eventualmente entender ter alguma tolerância, porque farei o enquadramento daquilo que nos levou a apresentar o requerimento, mas para colocar as questões dentro da primeira ronda, na medida em que há uma orientação, gostaríamos de dar essa audição e não faria sentido fazê-la só na terceira ronda. Isso foi o que foi feito, há um precedente, portanto, se é preciso justificar com alguma coisa, Penso que seria esse precedente. E aproveito a vossa flexibilidade e agradeço de falar na primeira ronda, mas com o tempo que teria na terceira.
Sr. Presidente, bom dia a todos. Era para reiterar esta posição que foi agora tida, que resolve basicamente a situação que temos em cima da mesa. Já foi utilizado noutras situações, é fazer exatamente o mesmo que já fizemos anteriormente e, portanto, dando oportunidade ao partido proponente de fazer a sua apresentação com o tempo que lhe seria dado na última ronda, mas creio que não haverá grande problema relativamente a isso.
Muito bem. Muito obrigado, Sra. Deputada. Parece que há um consenso, não é alargado, é absoluto sobre esta questão, parece-me, e, portanto, a serem admitidos os requerimentos, o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo usará da palavra na primeira ronda, no tempo de 2 minutos, com alguma tolerância da mesa, se for necessário. Certo. Muito bem, estamos de acordo, não é? Muito bem, voltando então à questão da admissibilidade dos requerimentos, vou naturalmente colocá-los à votação, sendo que para serem admitidos... Pensava que... Ok, então muito bem. Então, antes de pôr à votação os requerimentos, faz favor, Sr. Deputado Cristóvão Norte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que tempos excepcionais exigem medidas excepcionais. E, desse ponto de vista, o Partido Social Democrata acompanha os requerimentos apresentados pela Iniciativa Liberal, assinalando dois aspectos que, do nosso ponto de vista, têm a maior importância. Primeiro, é verdade, como disse o deputado do Partido Socialista, que, em regra, a Comissão só procede a audiências ou audições de terceiros cidadãos a título individual ou que, para um dado efeito, ainda não estejam constituídos sob uma forma legal, quando tal é requerido. É um facto que, do conhecimento da Comissão e da minha parte, enquanto representante do Grupo Parlamentar, tal não foi o caso. Não obstante, eu creio que a petição que foi apresentada e que reúne mais de 70 mil cidadãos deve fazer ponderar esse aspecto particular. E na ponderação que se deve fazer entre uma coisa e outra, nós entendemos que essa audição deve ser levada a cabo, até porque chumbar uma audição dessa natureza, do meu ponto de vista, criaria um clima de crispação que eu creio desnecessário, que já teve episódios anteriores, porventura poderiam ser evitados e que não vejo ser do interesse da Assembleia da República promover novamente. Portanto, nós acompanharemos isso e estaremos cá para ouvir as pessoas.
Mais inscrições? Muito bem. Vamos então passar à votação. E vamos começar pelo requerimento que está identificado no ponto 2 da nossa ordem do dia, que é o requerimento para a audição do Sr. Ministro de Estado da Economia e da Transição Digital e do Dr. José Gouveia, representante do Movimento Sobreviver a Pão e Água. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Eu não sei, só um bocadinho, se há algum senhor deputado que represente que esteja em vida conferência. Portanto, o PCP ou o CDS. Não, não é o deputado. Nem o PAN. Não está nenhum em vida conferência. Muito bem, assim sendo, está a votação realizada, está recusada a admissibilidade do requerimento. Portanto, está recusada a audição em causa. Ponto número 3. Apreciação e votação do requerimento apresentado, apreciação e votação do requerimento para a audição do Sr. Ministro de Estado da Economia e da Transição Digital e das entidades institucionais representativas dos setores do turismo, hotelaria, eventos, restauração, bares e discotecas. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Muito bem. Este requerimento está aprovado, portanto, está admitido e, portanto, Sr. João Deputado João Coutinho Figueiredo, vamos proceder ao agendamento, assim que possível. Permita-me só informar que, como é sabido pelos restantes, que nós estamos com uma agenda muito sobrecarregada. Como sabe, esta comissão enfim, tem um conjunto muito vasto de temáticas e de membros do Governo para ouvir. Portanto, temos um conjunto de audições regimentais e outras a requerimento que já estão agendadas, outras que estão para agendamento, com o período do Natal e do Ano Novo pelo meio, será agendada, como todas as outras, tão breve quanto possível. Só para informar, porque devo fazer, que não será no imediato, pelas circunstâncias que estou a acabar de anunciar. Também, eu não sei se o deputado João Coutinho Figueiredo vai permanecer na comissão ou se vai sair, porque há aqui outra matéria que lhe diz respeito.
Eu tenho que sair, tenho conferência de líderes, já começou.
Muito bem, então, eu se calhar ia talvez ou adiar esta questão, ou se tiverem, se houver consenso, dos grupos parlamentares, há aqui um outro requerimento do Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, que eu iria introduzir no ponto 8 outros assuntos, porque não está na ordem do dia, uma vez que entrou fora de tempo.
Qual é?
É o requerimento
da TAP.
Que diz: requerimento para audição com caráter de urgência dos sindicatos, do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da TAP. Ora, este requerimento eu coloquei-o nos outros assuntos, no ponto 8, porque entrou fora do tempo. E não pôde ser agendado na ordem do dia. Portanto, vamos lá ver, ou vamos adiar, ou se houver consenso dos grupos parlamentares, no ponto número 8, eu introduziria já este tema e depois continuaria a ordem de trabalhos. Pergunta primeiro, alguém se opõe a que possamos abordar este tema e este requerimento já?
Não, só quero fazer uma menção, Sr. Presidente.
Sim, por favor, Sr. Deputado.
Eu creio que este requerimento a ser aceito e a ser aprovado, as audições terão que ter lugar antes da audição do Ministro das Infraestruturas e da Habitação.
Isso é já para a semana. Como? É regimental?
Não, estou a falar a propósito do requerimento do Bloco de Esquerda. Este é o ponto.
Bom, senhores e senhores deputados, vamos por partes. Primeira questão, se alguém se opõe a que possamos analisar este ponto agora. Ninguém se opõe, então vamos analisá-lo. Para o analisarmos, cabe-me dar a palavra ao Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo em primeiro lugar. E depois vamos às outras matérias.
Penso que este requerimento não carece de apresentação. A sua necessidade e urgência é óbvia. O tema não podia ser mais importante. E, portanto, agradecemos que esta comissão se pudesse pronunciar hoje sobre a admissibilidade deste requerimento, mesmo na minha ausência, que agora teria que ir para a Conferência de Líderes.
Muito bem. Sr. Deputado Costa, faz favor.
Prefiro que pedir para adiar este requerimento para a próxima semana, mas também não será por aí que temos que olhar para o requerimento. Obviamente vamos discutir o da TAP, vamos estar favoravelmente ao do Bloco de Esquerda. Para a próxima semana debateremos o requerimento sem problema. Claro, claro. Mas para a próxima semana debateremos o requerimento sem problemas. Não tivemos tempo de analisar.
Até já, bom dia. Sr. Deputado Isabel Pires, faz favor.
Presidente, acabou de ser adiado, por isso.
Como?
Sr. Presidente, a discussão deste ponto acabou de ser colocada fora.
Muito bem. Sim. Sim, mas ainda não chegámos ao ponto seguinte.
Presidente, para...
Estamos no ponto 8, que foi introduzido aqui no...
Para dar uma nota,
ponto 3.
O Partido Socialista não usou positivamente o poder de adiamento. Disse que não... atendendo que estava nos outros assuntos e que o próprio requerimento só nos chegou hoje, via e-mail, não tivemos tempo de o analisar de forma concreta, com o tempo que é necessário, e por isso vamos debatê-lo na próxima semana, não o pedimos para adiar.
Muito bem. O Sr. Deputado Cristóvão Norte pediu a palavra? Não. Muito bem. Assim sendo, o requerimento, a apreciação do requerimento é adiada e será agendada na ordem do dia respectiva da próxima reunião. Passamos então ao ponto número 4, que diz: apreciação e votação do requerimento apresentado pelo BE para audição do Ministro das Infraestruturas e da Habitação sobre o plano de reestruturação da TAP. Sr. Deputado Isabel Pires, faz favor.
Sr. Presidente, vou-me escusar a a referir aqui todos os pontos que motivam este requerimento. Eu acho que eles têm sido amplamente debatidos do ponto de vista público nos últimos dias e tem sido muito preocupante. Indo já, se calhar, a uma questão que foi levantada até inicialmente agora pelo deputado Cristóvão Norte, sobre a questão do agendamento em si e da data em si. Nós, neste requerimento, colocamos a audição, ou seja, o requerimento que fizemos foi putestativo e, portanto, queremos que ele terá que ser feito com a maior brevidade possível, sendo que o Ministro estará, segundo a agenda que nós temos, na Comissão, na próxima terça-feira, às 15, para audição regimental. E, portanto, achamos que seria o mais relevante possível, percebendo que, até idealmente, ainda durante esta semana, o Ministro deveria vir aqui ao Parlamento apresentar este tema, mas será, com certeza, praticamente impossível, e que, portanto, possa no próprio dia 15, antes da audição regimental, de manhã ou começando mais cedo, o Ministro ser ouvido relativamente a este requerimento, percebendo que depois poderemos eventualmente ter outras entidades para ser ouvidas exatamente sobre este processo, e percebendo a lógica que foi aqui colocada de que os ministros ou os membros do Governo são ouvidos normalmente por último, a verdade é que nós consideramos de extrema relevância e de extrema urgência que, de facto, o Ministro seja ouvido relativamente a esta matéria, daí também o termos feito de forma putestativa.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Inscrições, por favor, Sr. Deputado Cristóvão Norte.
Obrigado, Sr. Presidente. Subscrevemos.
Muito obrigado. Não há mais inscrições. Vamos passar à votação. Quem vota contra? É putestativo. Muito bem. Mas, mesmo que assim não fosse, também está visível que seria aprovado por unanimidade. Muito bem. Portanto, será... está admitido e, portanto, será agendado. Ponto número 5. Apreciação e votação da nota de admissibilidade da petição número 154, que diz criação de um centro de arbitragem imparcial. Inscrições? Não há inscrições? Vamos passar à votação da admissibilidade. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado, está admitido por unanimidade. Ponto número 6. Baixaram à Comissão os seguintes projetos de resolução. Projeto de resolução número 729 do Partido Socialista, projeto de resolução número 739 do Chega, projeto de resolução número 767 do PEV e projeto de resolução número 771 do PEV. Preciso de ler o assunto de cada um, porque naturalmente está distribuído e é de conhecimento de todas e de todos. É apenas para informação, pergunto se há inscrições. Não há inscrições. O ponto número 7 está prejudicado, uma vez que já foi agendado o projeto de lei para plenário. Portanto, entretanto, foi agendada a iniciativa e, portanto, está prejudicada a discussão do ponto número 7. Passamos ao ponto número 8, que diz outros assuntos, onde já introduzi o requerimento sobre a TAP da Iniciativa Liberal, portanto esse assunto está resolvido. Pergunto se há inscrições, se há mais algum assunto que queiram aqui colocar. Bom, eu não me tinha apercebido que houve um pedido de adiamento da reunião de mesa e coordenadores, que se seguia, do PCP. Está-me aqui o Dr. Luís Marques a informar, eu não me tinha apercebido disso. Então, significa que, provavelmente, temos que, neste ponto, outros assuntos, definir a grelha de tempos, pelo menos, não é? Para a audição do Ministro das Infraestruturas e da Habitação, no âmbito do plano de reestruturação da TAP que aprovámos há pouco.
Em relação à grelha de tempos, sobre a grelha de tempos, é a grelha de tempos das audições regimentais, que foi aprovada em conferência de líderes. Na última reunião foi debatida uma proposta de se poder alterar essa grelha. O Partido Socialista disse que concordava que a grelha aprovada em conferência de itens. Já agora o Partido Socialista sempre defendeu uma grelha única para todas as comissões, mantém a posição que foi aprovada em conferência de itens.
Bom, portanto, este assunto também está resolvido, quer quanto a esta audição, quer em relação a todas as outras, porque para alterar a grelha de tempos, ela tinha de ser alterada por consenso. Está a pedir a palavra, Sr. Deputada? Eu dou-lhe já, só um bocadinho. Mas sobre a questão da grelha de tempos... Bom, então eu vou tentar sintetizar. Nós, na última reunião de mesa e coordenadores, apreciámos a grelha de tempos que resultou da Conferência de Líderes. Ficou em aberto a possibilidade de a podermos alterar. Para podermos alterar a grelha de tempos, tem que resultar um consenso para esse efeito. Pelos vistos, não há consenso, o assunto está arrumado. Era isso que eu estava... Regimentais. É aquela que eu anunciei há pouco. Não é isso. Vou tentar, Sr. Deputado, eu permito, mas só um bocadinho. Eu vou tentar ser mais rigoroso. Bem, vamos lá ver. Não é isso. Não é isso. É, pá, temos que ser rigorosos na linguagem. Vamos lá ver. Nós temos uma grelha de tempos sem participação de membros do Governo, que é aquela grelha de tempos que já utilizávamos antes. Está aqui. Temos uma grelha de tempos para que também já utilizávamos antes, para as audições não regimentais, que é aquela que utilizávamos antes e aquela que eu anunciei há pouco. E passamos a, ou seja, tínhamos duas grelhas de tempo. Tempos. Passamos a ter três grelhas de tempo. Tempos. Temos as duas que tínhamos antes, para não membros do Governo e para membros do Governo em audições não regimentais, e passamos a ter uma terceira grelha de tempo que não tínhamos antes, que é uma grelha de tempos para as audições de membros do Governo, audições regimentais. E foi essa que foi aprovada na Conferência de Líderes e foi essa que foi utilizada no âmbito da discussão do Orçamento de Estado. Ou seja, de duas que mantemos, passamos a três, que é uma nova. Não é isso.
O Partido Socialista defende que essa grelha seja...
Então eu vou acrescentar o seguinte, vamos lá ver. Agora, vou-me referir apenas e só à terceira grelha. As outras não estão em discussão. A terceira grelha, que é para audições regimentais. Muito bem. O que estava em apreciação, ou melhor, o que esteve em apreciação na última reunião, era se porventura alterávamos esta grelha de audições regimentais a membros do Governo. Se alterávamos, não era se aplicávamos a mais nada, era se alterávamos, fosse qual fosse a alteração. Não era aplicá-la às outras audições, era alterá-la, fosse qual fosse a alteração que tivesse em causa. Não chegámos a abordar essa questão ao pormenor. Para proceder a essa alteração, tinha que resultar, ou tinha que se concretizar um consenso à volta desta matéria. Este consenso está prejudicado pela posição do Sr. Deputado Hugo Costa, pela posição do Partido Socialista. O que significa, na prática, vamos ser práticos e objetivos, o que significa que não podemos alterar essa grelha de tempos. O que tem como implicação passarmos a ter três grelhas de tempos consoante os casos que estamos a tratar. Fui claro agora?
Sr. Presidente, para que fique claro, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista sempre defendeu nesta comissão que se aplicasse uma grelha que fosse igual em todas as comissões. Independentemente da opinião particular, esta grelha foi aprovada em Conferência de Líderes. E tendo quanto eu sei, na grelha aprovada em Conferência de Líderes, apenas é aplicável a audições regimentais a membros do Governo. Não temos nada a opor, que não se faça um debate, se devemos aplicar a esta grelha audições não regimentais de membros do Governo. Não temos nada a opor nesse caminho. Agora, o que estava em cima da mesa era uma proposta de alteração que foi feita pelo CDS para alterar a grelha de tempos aprovada em Conferência de Líderes. E, para sermos consistentes com o que sempre defendemos, dizemos que existindo uma grelha aprovada em conferência de líderes, entendemos que ela deve ser aplicada na Comissão. Se a aprovação da conferência de líderes apenas diz respeito a audições regimentais de membros do Governo, aplica-se para já audições regimentais de membros do Governo. Obviamente, estamos disponíveis para fazer, pois, os acertos necessários a audições a requerimento de membros do Governo, não regimentais, ou seja, aquelas audições que são a requerimento. Ou seja, não existe de nós a nossa oposição a isso. A única coisa que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista se opõe é que existam alterações àquela que é a grelha regimental aprovada em Conferência de Líderes, porque julgamos que a nossa Comissão não deve deliberar contra uma decisão, independentemente dela só ter sido votada pelo PS e pelo PSD, não deve estar contra uma decisão que foi tomada pela Conferência de Líderes, independentemente dela depois ser aplicada noutras questões, que eu acho que também poderá fazer sentido.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Está claro que vamos ter três grelhas de tempos. Antes de passar a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires, eu queria colocar outra questão que lhe diz respeito e por isso a coloco já. Quanto à grelha de tempos para esta audição do BE, estamos entendidos. Portanto, a grelha de tempos é a que é. Antes de passar a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires, queria dizer que nós temos que definir a hora para ouvir o Sr. Ministro, porque, como sabem, temos uma audição com o Sr. Ministro na próxima terça-feira, às 15 horas, e a Sra. Deputada Isabel Pires referiu que deveria ser no mesmo dia. Portanto, para ser no mesmo dia, eu queria colocar à vossa consideração o horário, mas também, como é evidente, também estamos condicionados pela disponibilidade de agenda do Sr. Ministro. Sr. Deputado, Isabel Pires, faz favor.
Sr. Presidente,
é que na segunda não pode haver a Comissão Parlamentar. Faz favor, Sr. Deputado.
Duas questões. Sobre a questão da grelha de tempos, só para deixar também a nossa posição, independentemente de já estar decidido, tive também a confirmar, ou seja, a proposta da Conferência de Líderes refere-se apenas a audições regimentais. Nós fomos contra esta grelha na Conferência de Líderes, continuamos a ser contra ela e, portanto, não havendo consenso, ela terá que ser feito aquilo que foi aprovado em Conferência de Líderes e, portanto, ficaremos com essas três grelhas. Sobre a questão da reunião, da audição, percebendo que já no passado tivemos esses problemas, a sugestão seria que, de facto, não se fizesse tudo no mesmo seguimento, mas que pudéssemos então fazer da parte da manhã o requerimento e da parte da tarde a audição regimental, para que não houvesse efetivamente os problemas que existiram anteriormente com uma primeira grelha que depois se vai estendendo para depois uma audição regimental que poderá acabar bastante tarde. Portanto, creio que se nós separássemos, digamos assim, esses dois momentos, mais claramente poderíamos ajudar aqui à realização dos trabalhos.
Pronto, muito bem. Então, está claro que vamos tentar para terça-feira da parte da manhã, depois, às 15 horas, a audição que está já prevista. Muito bem. Mais algum assunto neste ponto?
Tinha uma pergunta, por acaso. Relativamente ao e-mail que foi enviado pelos...
Tenho que falar um bocadinho mais alto e para o micro. Está aqui um barulho ao lado tremendo e eu tenho dificuldade em
ar-condicionado. Relativamente ao e-mail que foi enviado pelos serviços sobre os projetos de resolução da habitação do Mira, nós ficámos com algumas dúvidas daquela proposta, ou seja, aquilo que nós tínhamos visto na última reunião foi que se iria tentar fazer uma espécie de redação final com todos os textos. Aquilo que foi enviado foi uma coisa diferente, é só para esclarecer qual é que é o ponto de situação relativamente a isso, porque de facto não conseguimos perceber qual é que foi aquilo que foi enviado.
Senhora deputada, salvo erro, foi enviado exatamente aquilo que aqui combinámos, ou seja, foram enviados os textos aprovados. Cabe agora aos respectivos grupos parlamentares, se assim entenderem e se houver condições para o efeito, apreciarem e tentar, conciliar um texto, uma redação final. Portanto, o que foi feito, penso que foi exatamente aquilo que aqui combinámos. E não podia ser de outro modo. Naturalmente, os serviços enviaram aquilo que aqui foi aprovado, enviaram os textos que aqui foram aprovados. Agora, se os respectivos, o que aqui acordámos também, eu não vejo outra forma de trabalharmos nesta matéria. O que aqui acordámos também é que agora ficaria do lado dos respectivos grupos parlamentares, se houver essa vontade e se houver condições, para poderem conciliar num texto global ou parcial. Um texto único, digamos.
Tudo bem. De facto, não foi nada essa ideia com que eu fiquei da última reunião e creio que as intervenções, nomeadamente da nossa parte e do PCP e até do PSD, não foram nesse
mas,
sentido.
Mas
pode ter sido a nossa interpretação
não,
mas que foi mal feita.
Foi,
tudo bem, vamos então verificar isso.
Sr. Deputado, muito obrigado. Eu penso que então terá sido uma má interpretação do grupo parlamentar do BE, porque a minha interpretação foi esta e parece que é a interpretação dos restantes e também... Não me parece que haja outra forma, porque os serviços só podiam enviar os textos que foram aprovados. Os serviços não podem alterar os textos que as senhoras e os senhores deputados aprovam em comissão. Portanto, não poderia ser de outra forma. Mais algum assunto?
Sobre isso, só uma dúvida que eu peço aos serviços. Caso não exista a possibilidade de texto conjunto, será publicado tudo o que foi aprovado.
Claro, portanto, sim, mas isso também não há dúvida.
Até propôs a votação de uma votação de redação final, porque o grupo parlamentar do Partido Socialista, em alguns pontos, teve voto favorável, noutros teve abstenção, e certamente até não haverá problema, pois numa votação final global, votar a favor do que foi votado favorável e abstenção, já nos que votou contra terá mais dificuldades nesse sentido. Por isso é que também questiono essa matéria.
Sim, Sr. Deputado, essa questão também já tinha sido clarificada, até no seguimento de uma intervenção feita na altura própria do Sr. Deputado Bruno Dias, que até se bem se recordam, estivemos a ler o artigo do regimento, não tenho agora presente, muito menos de cor, mas chegámos à conclusão na altura que o espírito do referido artigo no regimento era precisamente tentar chegar-se a um texto único, conjunto. Como é evidente, também abordámos essa questão na altura própria, como é evidente, se tal não for possível, obviamente serão publicados os textos da forma como foram aprovados em comissão. Disso não há a menor dúvida e também não podia ser de outra maneira, como é evidente. Portanto, havendo um texto conjunto, será publicado o texto conjunto, naturalmente. É esse o espírito do regimento. Se houver um texto parcial, será aprovado o texto parcial. Se não houver nenhuma coisa nem outra, serão aprovados os textos tal qual foram aprovados em comissão. Foi isso que resultou da nossa última apreciação sobre esta matéria. E é o que me parece que faz sentido. Penso que não temos outro caminho. Mais alguma inscrição? Não há? Portanto, damos como terminada a nossa reunião de ordem do dia. Bom, pois, amanhã, antes do plenário, portanto, quinta-feira, 14 horas, penso que poderá ser amanhã às 14, portanto, fica marcada a reunião de mesa e coordenadores para amanhã às 14. Está bem? Da minha parte, muito obrigado a todas e a todos e a quem nos acompanhou em videoconferência também.